Piedade, declaro aberta a 23ª sessão ordinária do ano de 2014. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yushio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Convidamos o vereador Geraldo Pinto de Camargo para fazer uma leitura bíblica.
Quem, Senhor, poderá ser hóspede do vosso tabernáculo? Quem poderá habitar na vossa montanha santa? O que leva uma vida sem mancha e pratica com retidão e diz a verdade no seu interior? O que não calunia com a sua língua e não faz mal a seu próximo? O que despreza com o seu olhar os ímpios, mas estima os que temem o Senhor? O que não falta ao seu juramento, mesmo desvantajoso? O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente? O que assim procede, jamais sucumbirá.
Colocamos em votação a ata da 22ª sessão ordinária e da 7ª extraordinária de 2014 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Projeto de Lei número 31, de 2014. Ofício 157. Excelentíssima Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o Projeto de Lei número 31, de 2014, que disciplina e autoriza no âmbito do município a prestação de serviços das patrulhas agrícolas municipais e outras atividades como terraplanagem para instalação ou ampliação de ambientes protegidos, recuperação e manutenção de estradas internas, construção de bacias de captação e contenção, manutenção ou limpezas de açudes em favor dos produtores rurais de Piedade e dá providências correlatas. Com efeito, o presente projeto de lei possibilita a concessão de importantes benefícios ao produtor rural e que hoje não dispõe de permissivo legal para serem realizados, trazendo inovações por intermédio de uma legislação que dá projeto, tais como preparo mínimo do solo para efeitos de produção agrícola e pecuária, terraplanagem e abertura de acessos ao local de instalação ou ampliação dos ambientes protegidos, manutenção ou limpeza de açudes nas propriedades rurais produtivas, desde que o proprietário tenha as licenças pertinentes, construção de bacias de captação e contenção nas propriedades rurais. À luz desses benefícios, os produtores rurais poderão obter condições favoráveis para se desenvolver economicamente, além de possibilitar a preservação ambiental do município, moeda de ouro, que ostentamos em nossa região, diminuindo consideravelmente os problemas enfrentados com erosão de solo, assoreamento de leitos e cursos d'água, além de danos às vias públicas rurais. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência, aos seus dignos pares, os protestos de estima e elevada consideração. Reinaldo Corrêa da Silva, Prefeito Municipal em Exercício. Reinaldo Corrêa da Silva, Prefeito Municipal em Exercício do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder benefícios de prestação de serviços pelo uso da patrulha agrícola no preparo mínimo do solo e acrescido dos maquinários e equipamentos da Diretoria de Obras da Prefeitura Municipal, a realização de terraplanagem para instalação ou ampliação de ambientes protegidos, a construção de bacias de captação e contenção em áreas de produção agrícolas, a conservação e manutenção de estradas internas com saídas para drenagem de águas captadas no leito das estradas e subsequente construção de bacias de captação e contenção e manutenção ou limpezas de açudes nas propriedades agrícolas. Essas atividades visam oferecer aos produtores rurais condições favoráveis ao desenvolvimento econômico e favorecer a preservação ambiental no município, minimizando os problemas de erosão do solo, assoreamento dos leitos de cursos d'água e danos em vias públicas rurais. Artigo 2º. Os benefícios de que trata o artigo 1º poderão consistir na cobrança de custo, horário, máquina, de forma subsidiada, nas seguintes prestação de serviços: preparo mínimo do solo para produção agrícola e pecuária, terraplanagem e abertura de acessos ao local de instalação ou ampliação dos ambientes protegidos, manutenção ou limpezas de açudes nas propriedades rurais produtivos, desde que o proprietário tenha as licenças para a realização das operações inerentes pretendidas, construção de bacias de captação e contenção nas propriedades rurais, desde que o proprietário também permita a construção de bacias de captação e contenção nas estradas vicinais municipais, caso essa propriedade divise com as estradas. Parágrafo 1º. Os benefícios previstos no artigo 2º poderão ser executados diretamente pelo município ou através de convênios ou contrato com outros agentes públicos ou privados. Parágrafo 2º. O Poder Executivo fica autorizado a desapropriar ou receber em doação áreas urbanas ou rurais adequadas à construção de bacias de captação e contenção ao longo das estradas municipais. Artigo 3º. Ficam alocados os bens públicos móveis da Diretoria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Diretoria de Obras e Serviços, a serem devidamente constituídos por decreto. Artigo 4º. Para fazer jus ao benefício, o produtor rural deverá preencher os seguintes requisitos: estar cadastrado junto à Diretoria Municipal de Agricultura, estar explorando parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário ou na qualidade de parceiro. Terceiro, que a maior parte de sua renda bruta anual seja proveniente da exploração agrícola, pecuária ou extrativa. Quarto, que o produtor rural seja cadastrado junto à Receita Federal e tenha nota fiscal própria. Artigo 5º. Visando-se o preparo mínimo do solo, ficam incluídos os seguintes requisitos, além dos citados no artigo 4º. Primeiro, não possuir grade aradora e trator de potência suficiente para o preparo do solo. Segundo, os serviços de preparo do solo a serem realizados em área indicada pelo produtor não poderão ser superior a 2,42 hectares. Terceiro, que resida na propriedade ou aglomerado urbano ou rural próximo. Quarto, que mantenha até 2 empregados permanentes, sendo admitido ainda recurso eventual ou ajuda de terceiros, quanto à natureza sazonal de atividade agropecuária assim o exigir. Parágrafo único. Excepcionalmente, poderão ser realizados serviços das patrulhas agrícolas para os produtores que sejam aposentados com área limitada a 1 hectare. Nesse caso, o aposentado apresentará a comprovação da aposentadoria. Artigo 6º. Para a terraplanagem e abertura de acessos ao local de instalação ou ampliação dos ambientes protegidos, os itens citados no artigo 4º. Parágrafo 1º. Que a operação não infrinja as leis ambientais e os cortes tenham ângulo de inclinação e patamares que evitem desmoronamento. Parágrafo 2º. Apresentar declaração de captação de água pluvial no ambiente protegido para reutilização. Artigo 7º. Para a construção de bacias de captação e contenção, incluem os seguintes requisitos, além dos citados no artigo 4º. 1º. Não possuir conjunto reto-escavadeira. 2º. Os serviços de construção de bacias de captação e contenção a serem realizados na propriedade não poderão ser superiores a 1/5 da área total. Parágrafo único. Caso se observe que a falta de captação e contenção ainda cause transtorno às áreas lindeiras, poderá conceder o término das operações mediante vistoria e laudo de aprovação à continuidade emitida pela Diretoria Municipal de Agricultura. Artigo 8º. Para a recuperação, manutenção ou mesmo a reconstrução ou novo delineamento de estradas internas e sua construção, incluem os seguintes requisitos, além dos citados no artigo 4º. 1º. Não possuir os maquinários e equipamentos adequados a essa finalidade. 2º. os serviços de recuperação, manutenção ou mesmo reconstrução de estradas internas a serem realizados nas propriedades não poderão ser superiores a 1/5 de toda a estrada interna, salvo se comprovada a necessidade de seu prolongamento. Parágrafo único. Caso se observe que há necessidade de novo delineamento e construção de estrada, poderá ser executada mediante um projeto elaborado em conjunto com a Diretoria Municipal de Agricultura e Diretoria de Obras e Serviços, e desde que não infrinjam as leis ambientais, após prévia concordância do proprietário. Artigo 9º. A Diretoria Municipal de Agricultura poderá reorganizar o uso das patrulhas agrícolas para serviços de auxílio na recuperação e manutenção de estradas vicinais rurais, quando da impossibilidade da utilização destas nos serviços de preparo do solo e demais atividades, devido à ocorrência de chuvas constantes no município, ou atendidos às demandas de solicitações e os recursos humanos fiquem disponíveis. Parágrafo único. Nessa situação, a Diretoria Municipal de Agricultura deverá apresentar-se com maquinários e equipamentos adequados. Artigo 10º. Para efetiva utilização dos tratores agrícolas, maquinários e equipamentos que visem as atividades acima descritas, os beneficiários produtores agropecuários contribuirão com o valor correspondente às horas trabalhadas, devidamente fixadas em decreto parlamentar. Regulamentar. Artigo 11. As solicitações de uso das patrulhas agrícolas e demais atividades deverão ser feitas diretamente na Diretoria Municipal de Agricultura ou em qualquer um dos setores rurais que venham a ser instalados, ou ainda através de associações e produtores, quando da execução de projeto conjunto entre a respectiva associação e a Diretoria Municipal de Agricultura. Artigo 12. Quando as atividades demandarem necessidade de outros setores municipais, serão realizados trabalhos conjunto entre a Diretoria Municipal de Agricultura, Diretoria de Obras e Serviços e Setor Jurídico. Artigo 13. A fiscalização dos trabalhos a serem realizados ou já realizados ficará a cargo da Diretoria Municipal de Agricultura. Os trabalhos de preparo do solo, construção de bacias e captação e contenção, recuperação e manutenção de estradas internas deverão respeitar as leis e normas ambientais, no tocante aos temas relativos à conservação do solo e preservação das áreas permanente ou reserva legal. Parágrafo único. Quando a execução do projeto for em conjunto com a Diretoria Municipal de Agricultura e Diretoria de Obras e Serviço, esta também ficará incumbida da fiscalização. Artigo 14. Será organizada uma fila de atendimento para presente programa de acordo com as datas de inscrição dos interessados, planejamento e possibilidade de atendimento conforme a viabilidade de clima e solo, permitindo-se a alteração da ordem de atendimento em função da melhor estratégia de trabalho e rendimento dos equipamentos. Artigo 15. A Diretoria Municipal de Agricultura fixará quadro demonstrativo em espaço público, indicando expressamente os produtores que serão beneficiados no bairro, as áreas a serem trabalhadas, assim como uma estimativa de início e término dos trabalhos. Artigo 16. Esta lei será devidamente regulamentada por decreto municipal, no período de 60 dias após a sua efetiva publicação. Artigo 17. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 18. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 4 de agosto de 2014, Reinaldo Correia da Silva, Prefeito Municipal em exercício. Moção de congratulação número 3, 2014. Considerando que a Academia Sheila Sbaleven, realizando um relevante trabalho em prol da dança junto à juventude piedadense, com destaque em inúmeros eventos que participam e são vencedoras em todo o âmbito nacional. Considerando que há muitos anos essa academia tem feito bonito onde se apresenta e recentemente no Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina, desde a semana passada já conquistou o primeiro lugar em danças populares, categoria infantil e sapateado, também na modalidade infantil. No último dia 25, a equipe apresentou-se na amostra Estímulos do Festival, com um elenco de mais de 50 bailarinos. A academia foi convidada para uma apresentação de uma hora. O público presente ao teatro teve a chance de assistir uma chuva de verdade no palco, ao som da música Primeiros Erros, de Kiko Zambianski, chamado de Meus Passos no Chão. O espetáculo reuniu as principais coreografias que marcaram a história da academia em 18 anos de trajetória, nas modalidades sapateado americano e dança irlandesa. O encerramento do festival aconteceu na quinta-feira, dia 31. por todo esse relevante trabalho de criatividade que tanto orgulha todos os piedadenses. A Câmara de Piedade homenageia as professoras Sheila Lisandra Santos e Elga Lisiane Santos e seus alunos, que sempre mereceu toda a nossa consideração e respeito. Plenário Vereador Roberto Linda Silva, 4 de agosto de 2014. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Projeto de Lei número 30. Ofício 143. Excelentíssima Presidente, temos a honra de submeter a elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 30/2014, que dispõe sobre a autorização do município de Piedade a contratar com a Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Como é do conhecimento dos nobres vereadores, a maioria dos municípios enfrenta sérias dificuldades para a prestação de serviços básicos à população por falta de máquinas e equipamentos adequados às suas necessidades. O município de Piedade padece do mesmo mal, e com um agravante, pois os equipamentos existentes, além de insuficientes e depreciados, apresentam um elevado gasto com manutenção. Preocupada com esses aspectos e tendo em vista o ritmo de crescimento urbano do município, essa administração vem se empenhando no sentido de estruturar a prefeitura para a prestação de serviços à população e, ao mesmo tempo, reduzir o seu custo operacional. Para tanto, apresentou pedido de financiamento à Desenvolve SP para a compra de equipamentos destinado à execução de obras viárias, cuja contratação depende da autorização do Poder Legislativo. O financiamento apresenta excelentes condições financeiras, com prazo de 66 meses para amortização e 6 meses de carência, totalizando 72 meses para quitação da dívida. A taxa de juros utilizada é de 8% ao ano, com correção monetária pelo IPC-FIPE. Também ressalta que o financiamento pleiteado não ultrapassa os limites de endividamento do município, fixados pelo Senado Federal através da Resolução 43/2001. Por último, ressaltamos que, além do aumento da capacidade para a prestação de serviço à população, essa proposta de financiamento trará uma redução significativa dos custos de operação e manutenção da frota municipal. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e seus dignos pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Executivo do município de Piedade autorizado a celebrar com a Desenvolve, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito até um montante de R$ 2.040.000, destinadas à aquisição de máquinas e equipamentos no âmbito do programa Via SP, cujas condições encontram-se previstas no artigo 2º desta lei, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio do ano 2000. Artigo 2º. As operações de crédito de que trata o artigo 1º desta lei subordinar-se-ão às seguintes condições gerais. A taxa de juros do financiamento é de 8% ao ano, calculada pro rata die acrescida de atualização monetária do IPC-FIPE, ou aquele que venha substituí-lo no caso de sua extinção, pagáveis inclusive durante o prazo de carência. A. Desenvolve SP, Agência de Fomento do Estado de São Paulo. B. O prazo total de financiamento será de 72 meses, contados a partir da liberação da primeira parcela ou parcela única do financiamento, sendo de até 6 meses o prazo de carência, com juros pagos trimestralmente. C. A participação do município a título de contrapartida só será requerida caso o valor do objeto do financiamento ultrapasse o limite do valor a ser contratado nesse financiamento. Artigo 3º. Fica o município autorizado a oferecer a vinculação em garantia das operações de crédito por todo o tempo de vigência dos contratos de financiamento e até a liquidação total da dívida, sob a forma de reserva de meio de pagamento das receitas e transferências oriundas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, e do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, cumulativamente ou apenas um destes, em montante necessário e suficiente para a amortização das parcelas do principal e o pagamento dos acessórios da dívida. Parágrafo único. As receitas e transferências sobre os quais se autoriza a vinculação em garantia, em caso de sua extinção, serão substituídas pelas receitas que vierem a serem estabelecidas constitucionalmente, independentemente de nova autorização. Artigo 4º. O chefe do Executivo do município está autorizado a constituir a Desenvolve SP, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, como sua mandatária, com poderes irrevogáveis e irretratáveis, para receber junto às fontes pagadoras das receitas de transferências mencionadas no caput do artigo 3º, os recursos vinculados, podendo utilizar esses recursos no pagamento do que lhe for devido por força dos contratos a que se refere o artigo 1º. Parágrafo único. Os poderes mencionados se limitam aos casos de inadimplimento do município e se restringem às parcelas vencidas e não pagas. Artigo 5º. Fica o município autorizado a participar e assinar contratos, convênios, aditivos e termos que possibilitem a execução da presente lei. B. Aceitar todas as condições estabelecidas pelas normas da Desenvolve SP, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, referentes às operações de crédito, vigentes à época da assinatura dos contratos de financiamento. C. Aceitar o Fórum da Cidade de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes da execução dos contratos. Artigo 6º. Os orçamentos municipais consignarão obrigatoriamente as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 1º. Artigo 7º. Fica o chefe do Executivo autorizado a abrir créditos especiais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes das operações de crédito ora autorizadas. Artigo 8º. Fica o chefe do Executivo autorizado a abrir por decreto créditos especiais no orçamento vigente à época da contratação da operação até o limite fixado no artigo 1º, de modo a atender às receitas e despesas provenientes da operação a ser contratada, e, caso necessário, promover alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual vigentes. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 10 de 2014. Câmara Municipal de Piedade. Declara de utilidade pública a Associação Amigos do Artesanato de Piedade. A Câmara Municipal de Piedade decreta, artigo 1º, fica declarada de utilidade pública, nos termos da Lei Municipal 1231, de 26 de fevereiro de 1978, alterada pela Lei Municipal 2734, de 21 de fevereiro de 1998, a entidade denominada Associação Amigos do Artesanato de Piedade, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ número 14416423000-00, que tem por finalidade desenvolver o artesanato no município. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Essa proposta visa declarar de utilidade pública essa associação que vem prestando grande ajuda em nosso município. Todos nós sabemos como somos ricos em número de artesãos e de como temos produtores caseiros que exercem suas atividades em suas casas e muitas vezes ficam somente restritos aos bairros em que residem, precisando com urgência de apoio para desenvolverem sua produção, nos dando acesso para que tantas belezas produzidas em nosso município sejam disponibilizadas. Sala Roberto Rolim da Silva, 4 de agosto de 2014, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Ofício 139, em resposta à indicação número 94 de 2014. Senhora Presidente, em atenção à indicação número 94, de 22 de maio, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência cópia da manifestação do setor comunitário que aborda o assunto em questão. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 141, em resposta à indicação 107 de 2014. Senhora Presidente, em atenção à indicação 107 de 16 de junho, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência cópia da manifestação da Diretoria de Trânsito e Transporte Coletivo que aborda o assunto em questão. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 142. Em resposta à indicação 110 de 2014. Senhora Presidente, em atenção à indicação número 110 de 23 de junho, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência cópia da manifestação da Diretoria de Trânsito e Transporte Coletivo que aborda o assunto em questão. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 144, em resposta ao requerimento número 84, de autoria do vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Reinaldo Correia da Silva, Prefeito Municipal em exercício. Ofício 145, em resposta à indicação número 120. Senhora Presidente, em atenção à indicação número 120, de 7 de julho, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência cópia da manifestação da Diretoria de Trânsito e Transporte Coletivo que aborda o assunto em questão. Atenciosamente, Reinaldo Correia da Silva, Prefeito Municipal em exercício. Ofício 146. Em resposta à indicação número 122, de 2014, Senhora Presidente, em atenção à indicação 122, de 7 de julho, de autoria do vereador Geraldo Pinto Camargo Filho, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência cópia da manifestação da Diretoria de Trânsito e Transporte Coletivo que aborda o assunto em questão. Atenciosamente, Reinaldo Correia da Silva, Prefeito Municipal em exercício. Ofício 147, em resposta ao requerimento 85, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Reinaldo Correia da Silva, Prefeito Municipal em exercício. Ofício 148, em resposta ao requerimento 86, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Reinaldo Correia da Silva, Prefeito Municipal em exercício. Ofício 149, em resposta ao requerimento 87, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento 87 de 2014, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento nos termos do inciso 13 do artigo 60 da lei municipal, com redução dada da emenda número 14. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Reinaldo Correia da Silva, Prefeito Municipal em exercício. Ofício 150, em resposta ao requerimento 88, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Reinaldo Correia da Silva, Prefeito Municipal em exercício. Ofício número 151, em resposta ao requerimento 89, 2014, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Reinaldo Correia da Silva, Prefeito Municipal em exercício. Ofício número 152, em resposta ao requerimento 90 de 2014, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Reinaldo Correia da Silva, Prefeito Municipal em Exercício. Ofício número 153, em resposta ao requerimento número 91, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Reinaldo Correia da Silva, Prefeito Municipal em Exercício. Ofício 154, em resposta ao requerimento 92 de 2014, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidente, em atenção ao requerimento número 92 de 2014, de autoria do vereador Geraldo Pinto Camargo Filho, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Reinaldo Correia da Silva, Prefeito Municipal em Exercício. Ofício 155, em resposta ao requerimento número 93, de 2014, de autoria dos vereadores Geraldo Pinto Camargo Filho. Excelentíssima Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Reinaldo Correia da Silva, Prefeito Municipal em Exercício. Ofício número 156, em resposta ao requerimento 95 de 2014, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Reinaldo Correia da Silva, Prefeito Municipal em Exercício. Ofício da Diretoria Financeira, número 533, de 2014. Excelentíssima Senhora Presidente, encaminho, em anexo, os balancetes da receita e despesa referente ao mês de maio de 2014, valendo-me da oportunidade para apresentar protestos de elevada consideração e estima. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Diretoria Financeira, número 534, de 2014. Excelentíssima Senhora Presidenta, estamos encaminhando, anexa, a prestação de contas da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$570.064,06, referente ao recurso recebido nos meses de maio e junho de 2014, conforme Lei 4.309, de 5 de dezembro de 2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício 535, 2014, da Diretoria Financeira. Excelentíssima Senhora Presidente, estamos encaminhando anexa a prestação de contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$203.622,63, referente ao recurso recebido do mês de maio de 2014, conforme Lei 4.309, de 5 de dezembro de 2013, no termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício 558, de 2014, da Diretoria Financeira. Excelentíssima Senhora Presidenta, estamos encaminhando anexa as prestações de contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$203.622,63, referente ao recurso recebido no mês de junho de 2014, conforme Lei 4.309, de 5 de dezembro de 2013, no termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício da Diretoria Financeira, número 570, de 2014. Excelentíssima Senhora Presidenta, encaminho em anexo os balancetes da receita e despesa referente aos meses, ao mês de junho de 2014, valendo-me da oportunidade para apresentar protestos de elevada consideração e estima. Reinaldo Correia da Silva, Prefeito Municipal em Exercício. Câmara Municipal de Tatuí. O presidente do Legislativo tatuiano, Oswaldo Laranjeira Filho, e demais vereadores, têm a honra de convidar Vossa Senhoria e familiares para a entrega de títulos de cidadania outorgados por esta edilidade às diversas personalidades ilustres de nossa cidade. A sessão solene realizar-se-á no dia 8 de agosto, sexta-feira, às 20 horas, na Sala das Sessões, vereador Rafael Orsi Filho, na Câmara Municipal de Tatuí, situada na Avenida Cônego João Clímaco, 226. Essa Casa de Lei sentir-se-á honrada com a sua presença.
Os ofícios serão encaminhados à Secretaria, ficarão à disposição, e os projetos serão encaminhados às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 99 de 2014. Solicita informações sobre o cadastro ambiental rural. Senhora Presidenta, considerando que o novo Código Florestal, Lei 12.651 de 2012, criou o Cadastro Ambiental Rural, CAR, um mecanismo com a finalidade de cadastrar as informações ambientais das propriedades rurais. Considerando que esse cadastro é obrigatório para todos os imóveis rurais do país e poucos produtores já fizeram o cadastro de sua propriedade ou pelo menos estão esclarecidos sobre o tema que lhes diz respeito. E considerando que em resposta ao requerimento número 77 de 2014 foi afirmado que a Diretoria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente irá começar o cadastro ambiental rural, requeiro ao senhor prefeito municipal em exercício, obedecidas as formalidades regimentais, que nos seja informado, primeiro, o cronograma de execução com a previsão de início das atividades. Segundo, existe um trabalho de informação por meio de reuniões, material impresso e outra forma de divulgação nos bairros ou em outros locais? Terceiro, a meta de cadastros a serem feitos. Quarto, os critérios para a seleção dos beneficiados. Justificativa. No pleno uso de minhas atribuições e prerrogativas no mandato de vereador, faço tais questionamentos. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de agosto de 2014. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura dos requerimentos, indicações.
Indicação número 123 de 2014. Solicitação de lombada na rua Benjamim da Silveira Baldi. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja determinado ao setor competente da prefeitura para que construa uma lombada na rua Benjamim da Silveira Baldi, altura do número 800, no bairro Paulo Azimentes. Existem, no mencionado local, vários comércios, como lavador de carros, bar, mercado, havendo grande circulação de pessoas diariamente, pedestres e veículos, por ser uma importante via do nosso município. Dessa forma, pedimos que seja construída o mais breve possível uma lombada, com a finalidade de reduzir a velocidade dos veículos que por lá circulam, e assim evitar acidentes, preservando a vida dos pedestres e dos condutores de veículos que desenvolvem velocidade incompatível com o local. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 4 de agosto de 2014, vereador Adilson Castanho. Indicação número 124 de 2014, realizar limpeza em dois bueiros no bairro dos Leites. Senhora Presidente, solicito ao senhor prefeito municipal em exercício, obedecidas as formalidades regimentais, seja realizada limpeza em dois bueiros no bairro dos Leites, em frente ao antigo Bar do Rodrigo e próximo à Igreja Católica. Plenário, vereador Roberto Clim da Silva, 4 de agosto de 2014, vereador Adilson Castanho. Indicação número 125 de 2014, realizar elevação dos muros que cercam o cemitério Nossa Senhora Aparecida. Senhora Presidente, indico ao senhor prefeito municipal em exercício, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de realizar elevação dos muros que cercam o cemitério Nossa Senhora Aparecida. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de agosto de 2014, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação 126 de 2014. Reparo na estrada que dá acesso ao bairro dos Buenos, ao bairro do Funil. Senhora Presidente, indico ao senhor prefeito municipal em exercício, obedecidas as formalidades regimentais, seja realizado reparo na estrada que dá acesso ao bairro dos Buenos e ao bairro do Funil, próximo à residência do Zé Baiano. Plenário vereador Roberto Glinda Silva, 4 de agosto de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação 127 de 2014. Disponibilizar um container nas proximidades das residências dos senhores Mauro Bueno e Zé Baiano. Senhora Presidente, indico ao senhor prefeito municipal em exercício, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de disponibilizar um container nas proximidades das residências do senhor Mauro Bueno e Zé Baiano. Plenário vereador Roberto Glinda Silva, 4 de agosto de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 128. Rebaixar a entrada das residências do senhor Ezequiel e Filhos no bairro dos Oliveiras. Senhora Presidente, indico ao senhor prefeito municipal em exercício, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de realizar, de rebaixar a entrada das residências do senhor Ezequiel e Filhos próximo ao barracão do senhor Miguel no bairro dos Oliveiras. Plenário vereador Roberto Glinda Silva, 4 de agosto de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 129. Colocar uma luminária na altura do número 449 na Avenida Jacob Hess. Senhora Presidente, indico ao senhor prefeito municipal em exercício, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de colocar uma luminária na altura do número 449 da Avenida Jacob Hess. Plenário vereador Roberto Glinda Silva, 4 de agosto de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 130 de 2014. Colocação de tubos de luminária em frente ao mercado Pão de Mel. Senhora Presidente, indico ao senhor prefeito municipal em exercício, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de colocação de tubos de luminária em frente ao mercado Pão de Mel no bairro dos Leites. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de agosto de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 131. Realizar melhorias nas estradas de acesso ao loteamento Alpes e Piedade. Senhora Presidente, indico ao senhor prefeito municipal em exercício, obedecidas as formalidades regimentais, seja feita manutenção nas estradas de acesso ao loteamento Alpes e Piedade, bem como dotar de iluminação pública e disponibilizar um container para coleta de lixo. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 4 de agosto de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 132, 2014. Manutenção na estrada de acesso ao bairro do Ribeirão Bonito. Senhora Presidente, indico ao senhor prefeito municipal em exercício, obedecidas as formalidades regimentais, seja realizada a manutenção no início da estrada de acesso ao bairro do Ribeirão Bonito, quilômetro 140 da SP-79. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de agosto de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 133, 2014. Construir uma lombada entre as ruas Francisco Xavier Jimenez, Vila Xavier, e Rua das Margaridas, bairro dos Cotianos. Senhora Presidente, indico o senhor prefeito municipal em exercício, obedecidas as formalidades regimentais, para que o DITRACOP contate o setor competente no sentido de fazer uma lombada entre as ruas Francisco Xavier Jimenez, Vila Xavier, e Rua das Margaridas, bairro dos Cotianos. Plenário vereador Roberto Glinda Silva, 4 de agosto de 2014, vereador Wagner Satoru Momoshima. Indicação número 134 de 2014. Senhora Presidente, indico ao senhor prefeito municipal em exercício, obedecidas as formalidades regimentais, conforme solicitado através da indicação número 67 de 2014, de 7 de abril de 2014, também de autoria do nosso mandato, que se tome providências acerca dos galhos e demais restos de poda que estão à margem da estrada vicinal Antônio Vick, na altura do quilômetro 1,5 no bairro Boa Vista, e que está atrapalhando bastante o leito de rodagem da estrada, especialmente no sentido bairro centro. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de agosto de 2014, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por retornar a esta casa e dar continuidade aos trabalhos. Quero iniciar a fala parabenizando o nobre vereador Cláudio Nadaleto pela indicação feita à questão da limpeza ali da estrada de acesso ao bairro dos Leitos, no, em especial ali no Boa Vista. Eu também passei ali no local quando estava sendo feito a poda de uma cerca-viva que tem pela empresa responsável pelo abastecimento de energia do nosso município, e realmente a estrada ali já não tem acostamento, é estreita, e deixaram todo aquele lixo às margens das estradas. A prefeitura tem uma grande dificuldade, recentemente foram feitas as limpezas das margens daquela estrada, e agora eles vão lá e deixam todo aquele lixo, não retiram o material. É uma coisa que vale sim, eu acho que nós temos também que desenvolver um documento desta casa endereçada à empresa responsável por essa manutenção. Quero deixar aqui os meus agradecimentos ao setor de trânsito do município pelas reivindicações que fiz, uma delas até uma lombada que foi lido nesta sessão a indicação, mas eu levei o problema antes mesmo de fazer a indicação, e essa lombada já foi construída ali no bairro Paulo Azimendes, nas proximidades do bairro do Pedrão, como é conhecido ali, um lugar de reta onde o pessoal desenvolve bastante velocidade. Tem também ali comércio, que é lavador de carro, tem o pessoal dos catadores, mais empresa de imóveis, então um local bastante movimentado, embora tenha duas lombadas, mas é um trecho que desenvolve bastante velocidade. E por tantas vezes falei também nessa sessão a questão da rotatória, do trevo ali das proximidades da rodoviária. A gente vem discutindo, brigando, é uma coisa que se arrastou por dois mandatos, mas graças a Deus eu pude ver o início da obra no mandato passado, no qual o prefeito era o Jeremias. Também fiz essas reivindicações e isso não foi atendido. E nesse mandato também, desde o início, venho brigando, agora iniciou as obras lá, até questionei o porquê. Hoje liguei no setor e questionei o porquê que está lá iniciado e não teve continuidade. Aí me explicando, disseram que por ser um local bastante úmido, e de fato é mesmo, né, um aterro, ali tudo era um brejo, um banhado. Então está aberto daquela forma para os caminhões passando ali, compactando, e também para secar o local, para colocar a massa asfáltica. É isso que foi me relatado. Mas desde já fica aqui os meus agradecimentos e espero que em breve a obra esteja totalmente concluída e vai ajudar bastante. Inúmeras pessoas que são do segmento de transporte, principalmente os que têm carreta, estão bastante felizes, porque ali era um local que, além de tudo, dava prejuízo para essas pessoas, que o caminhão, ao passar, não conseguia fazer a curva devidamente no asfalto, subia na guia e existia uma boca de lobo no local onde cortava os pneus. Então fica aqui os meus agradecimentos. A lombada realmente traz algumas reclamações, uns gostam, outros não, reclamam, xingam. Eu entendo que a solução seria radares, lombada eletrônica, que é muito mais moderno. Mas também não podemos negar da grande dificuldade do orçamento do nosso município. Infelizmente, isso daí terá que ser implantado aos poucos no município. E a solução que tem para o momento é essa, né? Porque as lombadas, embora não alegram, né, a todos, eu acho que uma das lombadas, ao meu ver, que é aquela da Marginal, ficou muito alta, é um exagero, porque é um dos locais que eu mais tenho olhado sinais de freada, até mesmo mancha de óleo no asfalto, que carros devem ter batido ali o cárter. Não é uma lombada, já é uma montanha. Eu acho que aquilo vai ter que mexer, está meio desproporcional no meu entendimento, embora eu não seja técnico na área, mas a gente, ao passar por ela com o veículo, a gente percebe. Mas as outras, como aquelas das estradas do bairro dos Gudinhos também, que foram levantadas, aquela lombada, é de grande importância, porque ali com a pavimentação que teve naquela rodovia, as lombadas ficaram escondidas, ou seja, muito baixas e não servia para nada. As pessoas acostumadas com aquela lombada nem a respeitavam mais, passavam na mesma velocidade e ao local ali, a entrada para o bairro dos Oliveiras, com bastante movimentação de carros. Também me chegou muito, nesse período de recesso, reclamações a respeito do abastecimento de água com os caminhões do nosso município. Eu acho que tem um caminhão quebrado, uma peça que não sei se não encontrava, com dificuldade para comprar, não sei o que é, mas teve um final de semana que eu recebi 22 ligações. Fiz questão de contar. Reclamações a respeito do abastecimento de água, da dificuldade para essas pessoas que dependem do caminhão e, na maioria das vezes, são pessoas que não têm um reservatório muito grande, geralmente é 500, 1000 litros de água no máximo. O seu reservatório, essa água acaba e ficar 4, 5, 6 dias sem água é muito complicado, né? Conversei, cheguei até mesmo a ligar para o prefeito em exercício, para o Reinaldo, né? E ele também estava bastante desesperado e falou que realmente o caminhão estava quebrado e tinha falta da peça. E no momento em que eu liguei para ele, ele não pôde nem dar o retorno de quando seria possível atender. Isso que foi mais complicado ainda. Então, é uma das dificuldades que o município tem enfrentado. Acho que nós temos que trabalhar nesse sentido, né? Que o município tem que adquirir mais caminhões, porque infelizmente os loteamentos vêm surgindo a cada dia que passa, o município não tem estrutura para fiscalizar tudo isso e a cada loteamento que surge é um problema a mais para nós na questão do abastecimento de água. Infelizmente eu tenho batido muito, criticado muito, mas enquanto não houver realmente uma ação onde condene essa prática, de fato que é considerado crime, que alguém pague verdadeiramente, eu acho que não terá exemplo maior que esse, ao que uma pessoa que tem esse costume, que pratica isso daí, seja condenada. Eu acho que é nesse sentido, tem que fiscalizar, tem que trabalhar com relatório profissional, que talvez seja o momento até do município pensar em uma empresa para estar fazendo isso, porque não tem condições mais. O município não irá suportar, é a grande verdade. É a grande verdade, porque não tem. Surge o loteamento, querem a estrada, querem a água, querem a energia elétrica, necessita de escola no local, enfim. Todo o serviço oferecido para a prefeitura é exigido pelos moradores. Só que, por um outro lado, é um local que não tem nenhum tipo de documentação. Já falei por diversas vezes. As pessoas mal intencionadas vêm para o município, compram um alqueire de terra por 50, 60, 70 mil, abre duas ruas da noite para o dia e vende rapidamente. Vai embora, muitas das vezes não sabe nem quem é. É um contrato de gaveta, como é comum dizer, e a prefeitura fica aí com esse grande problema. Já temos, o que existe é de responsabilidade nossa, nós temos que atender, mas gente, se não coibir essa ação, dificilmente a prefeitura vai conseguir sair do buraco. É a grande verdade, não tem como atender. Não tem como atender. Uma coisa são as pessoas que já de muitos anos vivem naquela localidade, herdaram um pedaço de terra do pai, do avô, da avó, e ali construíram e vivem, que são as pessoas da zona rural, né? De costume da zona rural, que sabe como trazer uma água, muitas das vezes por queda, busca numa mina, constrói-se um poço, já pensavam em construir a residência nas proximidades dos lugares úmidos, próximo de tanque, próximo de nascente. Eles têm essa vivência, eles são acostumados, como eu também fui. Agora, as pessoas que vêm de outras localidades, principalmente das cidades grandes, eles fazem a casa e esperam que a prefeitura leve água. Pega um lugar de topografia rochuosa, de terra rochuosa, que não dá perfuração de poço, outros lugares muito altos, Oh, desculpa, presidente, é que eu não acompanhei o relógio. Só para concluir, por favor. E aí não consegue perfurar os poços, a água está longe, quem tem que levar a água? O município. E o município não tem estrutura para estar fazendo isso. É a grande verdade. Então, acho que é o momento de a gente, de alguma forma, pensar em fiscalizar com mais firmeza isso daí, porque senão é o município que sofrerá muito com o problema do crescimento desordenado. Muito obrigado, presidente, e perdão, não acompanhei pelo relógio, eu fiquei perdido no tempo aqui. Obrigado.
Não havendo nada mais a ser tratado, consulto os senhores vereadores para a dispensa do intervalo regimental. Sim, então será dado um intervalo de 10 minutos. Para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Liusa Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Estil Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Passamos à pauta da ordem do dia. Projeto de lei número 29 de 2014 do Executivo, disciplina o recebimento de honorários advocatícios em processos judiciais em que é parte o município e dá outras providências. O projeto já foi lido. Os senhores dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei nº 29, 2014. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei, Sala das Comissões, 31 de julho de 2014. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Norte Ushio Nakayama, membro.
Em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, primeiramente quero dizer que sou favorável ao projeto de lei, assim como fiz no parecer, e falo aí a respeito de esclarecer o porquê do meu voto favorável e também do parecer. É um projeto de lei no qual, na verdade, ele vem para regulamentar uma situação já existente no município, que os advogados, procuradores, os profissionais de carreira da Prefeitura de Piedade, em todos esses processos, essa sucumbência vem para eles. Já o próprio processo, o próprio sistema determina que essa sucumbência seja dos advogados. Então, é um projeto de lei, não que a Câmara está passando isso, criando um direito para os advogados, legislando em favor deles, não é isso. É a regulamentação de uma lei do qual já existe no município e vem aqui acompanhada de pareceres, de decisões, onde diz que é de direito dos procuradores municipais a sucumbência. Essa é a grande verdade, então o porquê. E também tem um artigo da lei no qual nós estávamos agora tirando as últimas dúvidas, que é questão do artigo 4º, que fala: esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, surtindo efeitos imediatos, inclusive quanto a honorários já depositados e consolidados nos processos judiciais nos quais já tenham sido vinculados os procuradores jurídicos municipais. Ou seja, até o momento eles recebiam por determinações, né, do processo, e não existia lei municipal. Então é uma lei que regulamenta, e aqui deixa bem claro, nós não estamos agindo em um processo, e sim num todo, no que já está consolidado, no que já foi determinado e foi repassado para os procuradores municipais, né? E então aqui foge a qualquer discussão de coisas pessoais e pontuais. É a regulamentação, Segundo o procurador da casa, já existe um decreto, mas a lei não entende que tem que ser através de decreto, e sim através de lei apreciada por esta casa. Então é o porquê do nosso parecer, do meu parecer favorável, e peço o acompanhamento de todos. Nós não estamos agindo em favor da Procuradoria do município, e sim regulamentando uma situação já existente e no qual, até onde temos conhecimento, tudo diz que é de direito do procurador. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos. Não havendo nada mais a ser tratado, nem inscritos em explicação pessoal, declaro encerrada a sessão, agradecendo e desejando boa noite a todos. Deus os acompanhe.